Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos! Começando mais um 57 Minutos comigo, André Buda Peterman. E hoje estamos aqui com João Vitor Roberge, de Floripa, mas mora em Brusque há 3 anos, jornalista. Tudo bem, João Vitor? Eu te chamo de JV, como é que tu quer?
Pode chamar de João Vitor ou João, não tem problema, Buda. João. Muito obrigado pelo convite e pelo interesse aí na minha historinha.
Olha, eu sempre tenho interesse bem, assim, sempre me interessa bastante quando eu descubro que alguém morou fora ou mora fora ou teve alguma experiência nesse sentido. Eu gosto muito de viajar e eu acabo, né, me interessando. E normalmente as pessoas que escutam aqui o podcast 57 Minutos, elas tendem a dar mais atenção nesse tipo de assunto. Não sei por quê. Mas é o meu público, vamos dizer assim. Mas, ô João, tu me chamou atenção porque tu tens uma peculiaridade no, né, tu é jornalista, tu lida com jornalismo esportivo, com futebol, e mais precisamente tu tens um, né, tu alimenta, tu criou um blog a respeito do futebol romeno, futebol da Romênia.
Isso.
Como é que é o nome do, qual é o endereço e o nome do blog?
Ah, o blog é craiovano.wordpress.com. O nome do blog é O Craiovano, né? Que é uma palavra aí que seria, não existe a palavra, né? Mas seria para dizer que é aquele de Craiova, né? Que é a cidade lá que eu tenho mais ligação.
Então tu aportuguesou um termo do romeno para criar o blog, é isso?
É, para batizar foi isso aí, foi esse processo.
É, legal. É um estrangeirismo que eu não estou acostumado. Normalmente a gente tem estrangeirismo do alemão, do inglês principalmente, do espanhol, né? Do romeno eu não tinha visto.
Não, acho que ninguém, né?
Mas, João, tu é de Floripa, né?
Sou.
Tu nasceu na ilha ou no continente, como se diz?
Nasci na ilha, mas cresci até os 18 anos em São José, né? Do lado. Então, sou praticamente josefense, né? De Floripa só de nascimento. Aí depois, a partir dos 18 aos 23, eu morei na ilha mesmo.
Ah, beleza. E a tua história com o futebol, né? Ela começa como, assim?
Com o futebol em geral?
É, com o futebol em geral. A tua paixão pelo futebol.
Meu pai é viciado em futebol, né? Desde muito pequeno, viciado em ler revista Placar, em descobrir times diferentes, jogava muito futebol de botão, e jogamos, inclusive, até hoje. E foi muito disso. Meu pai sempre foi vascaíno, né? E ele passou isso para mim. É bom, né? Hoje não é muito bom, né? Mas hoje não, faz um tempo que não tá muito legal ser vascaíno, mas passou essa paixão para mim e em 2000 aquela virada, né, na Mercosul, que fez 20 anos aí no último dia 20, foi importante e também foi um boom aí para o meu interesse, foi muito legal.
É, aquela virada ali foi a virada do século, né, a virada histórica. E, cara, eu acho que acendeu a paixão em muitos de nós, né, muitos vascaínos. Mas o que te motivou além do, né, de torcer de gostar de futebol, mas beleza, mas o que te motivou, o que te levou a acompanhar o futebol da Romênia?
Pois então, essa é a pergunta padrão, né, quando o pessoal conhece, é que na verdade eu com 12 anos eu jogava, ainda jogo, mas jogava o Football Manager, né, aquele jogo de gerenciar time de futebol, ser técnico e tal. E um amigo meu tava jogando, ele jogava com vários times aleatórios, e aí um dia ele tava lá na Romênia com esse time, Universitatea Craiova, o nome do time. Eu achei muito estranho, né, que nome engraçado, que negócio é esse, né? E aí eu fui ver o uniforme e reserva era laranja, só que as cores do time eram azul e branco, uma salada ali. E aí, isso eu tinha 12 anos, né? E gostei, me interessei um pouquinho, fui tentar buscar algumas coisinhas ali quando eu tinha 12 anos. Só que em 2011, 12, eu tinha descoberto que esse time tinha acabado, né? Ele tinha entrado lá num imbróglio com a Federação Romena e basicamente a Federação extinguiu o clube na época. E eu tinha achado um negócio absurdo, porque eu sabia que era um time grande, era como se a CBF chegasse assim e falasse, sei lá, pro Atlético Mineiro ou pro Palmeiras e dissesse: não, tá fora, acabou, né? Você não participa mais de nada. Uma das maiores torcidas do país, títulos, boas campanhas em Copas Europeias e tal. E aí, depois disso, eu entrei no curso de jornalismo da UFSC, né? E lá eu vi que muita gente, quando tinha essa condição, fazia às vezes um TCC fora. Então, eu lembro de dois colegas meus, o Jean Korzykowski e a Carolina Dantas, e eles fizeram, em 2012, um TCC sobre a Copa de 2010 na África do Sul. Então, já
Legal.
tinha passado 2 anos daquela Copa e faltava 2 anos para a do Brasil, né? Então, conversava um pouco entre essas duas Copas e eu pensei, cara, quero fazer um negócio doido assim. E pensei, pô, eu gosto tanto desse time, vou me dedicar a fazer um TCC sobre isso. E muito do interesse surgiu a partir daí. Eu já gostava do time, já gostava do país, já jogava com a Romênia no Super Nintendo e tal. Mas a partir daí o negócio ficou mais
Mais sério.
pesado mesmo, mais, bem sério. E aí em 2013 eu descobri o negócio que foi a explosão de cabeça total, que foi quando o time voltou a existir depois de 2 anos daquele rolo, né? Ele voltou em dois, ele voltou dividido em dois clubes que
Meu
lutavam
Deus.
entre si pela mesma história, pelos mesmos ídolos, pelo mesmo hino, né? É como se chega, sei lá, o Vasco acabou, depois vem dois Vasco diferentes, dizendo que são o mesmo fundado em 1898, né?
Caramba!
Esse é o nível. E aí eu
Normalmente
pensei,
a gente conhece as histórias das fusões, né? Principalmente aqui no
sim.
Vale do Itajaí, por causa do próprio Brusque, né?
Claro,
O
claro, claro.
estado de Santa Catarina todo é repleto de história de fusões de clubes, né? Mas agora de divisão. Bom, tem
É,
também. Mais antigamente tinha, né?
até tem alguns assim, mas é um clube muito grande para o país, sabe? Geralmente isso acontece com times um pouco menores, e
Porque
isso
normalmente
aconteceu.
alguém briga na diretoria e funda outro time com outro nome. Mas não que
É.
funda dois com o mesmo nome, né?
Isso, exatamente. E ali era tudo, eles brigando pelo mesmo escudo, por tudo, assim, a mesma identidade, mesma história. Um clube que a gente está falando que é um dos quatro maiores do país, né? Um dos mais tradicionais. Então, ali eu pensei, cara, eu vou precisar pegar essa história do começo. Eu não posso chegar. Eu estava ali chegando na terceira fase do curso. Não posso chegar isso no final do curso e querer aprender tudo para depois fazer. Não vai dar certo. Aí eu fiz esse blog para poder ir aprendendo e poder ir explicando para mim mesmo e para as pessoas que, sei lá, caíssem de paraquedas naquele blog, para poder entender. Então, a partir disso, esse blog me deu uma base muito boa para eu aprender o idioma, para eu aprender o contexto, para eu conhecer pessoas de lá, a ponto que as coisas começaram a ficar mais fáceis. O interesse foi muito disso aí.
Isso aí a gente tá falando de que ano? 2000 e...
O blog é de 2013.
Aí
Aí em do...
Ah, pode falar.
aí em, dois... em dois... perdão, em 2015 eu fui para lá, né? Aí em 2015 eu fui. Eu tive esse privilégio de eu sou uma pessoa privilegiada a ponto de que eu pude ter um suporte
In
considerável
loco.
da família e em loco, mas também
É.
teve a questão de que, por exemplo, finaleira ali, o semestre antes de eu ir, era três estágios, tá ligado? Morava com a mãe mesmo, a coisa era muito mais fácil, tudo que vinha de dinheiro era poupança para ir para lá e tal. E aí se fazia. E acabou, as coisas acabaram acontecendo, como eu já tinha o blog e conhecia as pessoas lá, né? Então foi tudo muito. As coisas foram encaixando,
Beleza, aí de uma mania de garoto, vamos dizer assim, é por causa
né?
do manager ali de futebol, do jogo, que era um pouco parecido com o Elifute, né? Só que uma versão um pouco mais moderna, né?
Era o Elifute, assim, super saiadinho, negócio muito. muito louco, assim, com mais coisas, né, e tal, era
Sim.
mais completo, mas é a pegada, né,
Tem aquela pegada ali.
Bellyfoot, Brassfoot.
Aí tu começou já na faculdade com o blog, tentando acompanhar as matérias do futebol de lá, mas só que tem que traduzir por ti mesmo, né? Os textos, não
Isso.
tinha nada em inglês a respeito, ou sei lá,
Não, não.
em outro idioma.
Muito pouco, muito pouco. Então era muito por ali, tentando aprender, pegar palavrinha, tentar fazer, tentar entender o contexto, perguntar para algumas pessoas de lá em inglês, né? Que aí eu ainda não falava muito bem. Até o ponto que eu cheguei lá em 2015, podendo não morrer de fome, assim. Sabia o
Bom,
básico do básico.
mas aí tu tava, beleza, traduzindo textos, tentando fazer. Não existia uma maneira muito simples de tu tá fazendo nenhum curso de romeno, era na base ali da cara e da coragem mesmo,
Sim.
daquele, como é que a gente fala, que aprende o
Autodidata, sim.
autodidata, exato, autodidata, quando, né, quando aprende sozinho. E como é que foi o primeiro contato, a primeira oportunidade, assim, o primeiro momento que tu conseguiu almejar ir para lá mesmo, assim?
Como que foi
É,
esse
tipo,
momento?
como é que tu começou os primeiros contatos com as pessoas de lá?
Eu comecei buscando pessoas no Facebook, aleatoriamente mesmo, assim, dizendo que eu tinha um blog, que eu queria fazer um trabalho, sim, passado, tudo em inglês, né? E aí algumas pessoas começaram a me responder. Daqui a pouco eu já estava virando, em 2013, já estava pingando matériazinha sobre mim lá, nos jornais locais. Aí depois veio um pouquinho para cá também, e eles receberam muito bem, né? Por ser brasileiro, tipo, do suposto país do futebol, o cara querer se interessar pelo futebol romeno, que por mais que eu ame, vamos combinar que não é dos mais chamativos, né? Para dizer o mínimo. Então eles se sentiam muito lisonjeados, era a impressão que eu tinha. Eles são um povo muito receptivo com quem se interessa. Eles são em geral, mas com quem se interessa pelas coisas deles, eles quase te idolatram, assim.
Sendo que eles têm uma figura folclórica muito famosa, que é a história do Conde Drácula, a história que o Bram Stoker contou para o mundo no livro, né? Mas a figura mesmo do grande líder deles lá, da Valáquia, né?
Vlad Tepes.
Isso, Vlad Tepes. O texto fala com C?
É um T com cedilha, cara. Lá tem uns
Ah,
negócios
tá.
desses. Então é Tepes, né?
Tsepes. O Vlad
Então,
Dracul.
pode falar, Vlad Tepes. Eu não sou ninguém para ficar corrigindo pronúncia de ninguém, só falei na minha.
Não, mas é que eu
É
sou meio
Tepes,
nerd
vamos nessa.
de linguagens. Aí eu
Ah, tá.
fico.
Tranquilo.
Inclusive, antes de eu vir conversar contigo, eu fiz pelo menos 5 lições de romeno no Duolingo, tá? Só pro.
Boa, boa. Não vou mentir, eu fiz umas também, tá? No comecinho, assim, só para pegar o olá, o como está, essas coisas.
Só por curiosidade. Então, normalmente o pessoal lembra só do Conde Drácula. E tu vindo do país do futebol, começando a se interessar pelo futebol deles. Isso deve ser bem inusitado. Craiova é uma cidade, desculpa.
Craiova é uma cidade, a sexta maior cidade do país, e é
Quantos mil
uma.
habitantes?
Hoje acho que tá com pouco menos de 300, algo assim. Não, e a sexta maior. E é uma cidade que não é muito turística, mas eles têm uma força no esporte muito grande. E o Craiova se criou num ambiente universitário em 1948 e foi subindo, sendo uma, sei lá, uma contracultura às principais equipes, que eram a do Exército, que é o Steaua Bucareste, né? E o
Certo.
Dínamo, então tinha muito disso. Mas é uma cidade, sim. É a principal lá da sua região.
Eu fui para Romênia em 2017.
Ah, sério? Pô, que massa.
Ou 18, já não
Legal.
lembro mais. Eu desci em Bucareste e eu tava numa turma de quatro, e a gente pegou um carro, um Skoda,
É, tem
e a
lá.
gente foi até a Bulgária de carro.
Ah, massa. Fizeram só a passagem para Bulgária, quase, ou não?
É, eu desci, ó, eu vou dizer as cidades que eu fui. Fui para Brasov, que é lindo.
Sim, noivei lá esse ano.
Olha aí, ó. Fui para subir a serra lá para Sigsoara,
Ah, lá eu queria ter ido.
que é bem legal. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui. Eu tô olhando o mapa aqui porque eu não lembro.
Sim.
Eu sei que eu tava lá, mas o castelo tem a cidade de Bran, né?
Isso, que é onde tem o castelo, fui lá também. É massa.
Exatamente. Aí, Bucareste, olha, a Craiova eu não passei nem perto, mas
Não, porque ninguém
tudo bem.
passa. Ninguém passa.
Como...
Só quem é de lá ou quem, sei lá, estuda lá ou quem. Ou sei lá, algum brasileiro que talvez vá torcer para o time fazer um TCC sobre ele. Só essa gente passa lá.
Só o maluco, né?
É.
Então, eles gostaram, principalmente pelo. É inusitado, de fato, né?
Sim.
Esse interesse, assim. Com certeza, eu achei bem, bem inusitado. É, quem me contou um pouco da tua história foi o Richard, né? O Richard Andretti,
Ah, sim.
que a gente é amigo do rugby, né? Do rugby de Brusque. E ele um dia estava me contando, ele foi levar uma camisa do time de rugby de Brusque lá no QG do Berro, e a gente colocou lá em exposição. Aí ele estava contando de ti. E aí eu comecei a procurar alguma coisa, eu fiquei, pô, que história legal.
Obrigado. Pois é.
Eu acho muito legal isso, porque, por exemplo, às vezes, quando eu falei, por exemplo, que eu ia para a Romênia, o pessoal ficou, pô, o que tá fazendo lá? O que que tem lá? Não sei o quê, blá, blá, blá.
É o que todo mundo pergunta, é por aí
Mas,
mesmo.
cara, tem
Porque ninguém
muita
sabe.
coisa lá.
Tem bastante. Tem até
É,
praia, tem
tem
esse
no Mar
encurte lá
Negro,
para
né?
praia. Exatamente. Tem tudo
E,
isso.
não, é muito legal. Como eu disse, eu sou meio nerd de negócio de línguas e idiomas e coisa. Aí me chamou a atenção que eles têm uma cultura bem. Bem, assim, uma cultura e no idioma parecida com os nossos idiomas latinos, né? E eu não entendia por quê. Até aí eu descobri, eles são dos romanos, né? Por isso é
Sim,
Romênia.
sim. Tem disso, é por aí. Tem a origem lá, né, naqueles cantos. E aí é engraçado
Isso.
porque é um país latino no meio de uma galera que é no alfabeto cirílico, né? Tu vê,
Todos os eslavos, né?
tem os eslavos, aí vai ter Bulgária, tem Sérvia, aí mais
Isso.
em cima, até ali no oeste, tem a Hungria, tem a Ucrânia. Aí tem o primo pobre da Romênia, que é a Moldávia, né? Só que
E
são dois países que querem se unir ali.
é verdade, eles têm
Voltar a se unir.
esse lance da união. Eu lembro que quando eu estava lá, eles pichavam nos muros. Eu não consegui entender o que que era, mas o taxista, o Uber, sei lá, me explicou que era um movimento de anexação e não de separação, né?
Isso, exatamente. É que lá era uma região. Engraçado, porque o país Moldávia, na verdade, é a região da Bessarábia, né? E
Bessarábia.
a Moldávia em si, na verdade, é uma região no nordeste da Romênia. Tem disso também. Não tem.
E fica entre a Romênia e a Ucrânia, né?
É.
E eles se sentem muito mais romenos do que ucranianos ou que qualquer outra coisa, né?
Sim, só que aí lá é uma questão muito doida, porque vai ter aquela regiãozinha ali da Transnistria, né? Que é um
Meu
pessoal
Deus.
mais ligado aos russos ali, onde tem aquele time xerife Tiraspol lá. É um rolo, cara. Vai ter que ser. Se a gente começar nessa, o podcast vai ter que ser 415 minutos, não 57.
Não que seja algo ruim, porque
É, não,
eu
eu
gosto de um bom
tô na
papo,
boa,
mas
né? Mas tem a regra do podcast, né? Vamos
vamos
manter
tentar
o
seguir.
vamos manter o tempo, né?
Sim, mas então tu chegou a ir para lá, né? Fizesse esses contatos pelo Facebook, sei lá, e tu mostrou a tua vontade de ir para lá ver isso, né, em loco. A universidade, de alguma maneira, te ajudou para a
Cara,
comunidade em si ou não?
não. Auxílio direto assim não houve, mas tive um auxílio muito grande de professores meus que me apoiaram muito. Minha professora orientadora, Carly Demerim, foi inclusive muito paciente, né? Porque para ela entender do que se tratava, eu tive que mandar um baita de um dossiê, né? Para ela ter uma base do que se tratava. Então ela foi super paciente, super legal, me ensinou a estruturar todo o documentário, né? Todo documentário em vídeo. O pessoal da faculdade no começo achava um negócio muito louco, né? Então, no começo tinha um negócio meio desencorajador, assim, tipo, tu é muito louco para fazer um negócio desse. Mas depois o pessoal entendeu mesmo que não era, que era algo muito sério, né? Para mim
Que era uma
e me
vontade muito
apoiou.
grande, cara.
Aí meus amigos passaram a me apoiar também bastante e foi muito legal essa recepção deles. E aí depois de 2015 teve o livro, né? Que aí eu fiz o livro sobre a história do futebol de lá e também contando o que eu passei em 2015, né?
Cara,
Foi,
que
teve
legal.
isso também.
Eu não tive a oportunidade de, né, nem de assistir o teu documentário, nem de ler o teu livro. Mas, né, se eu tiver a oportunidade, vou com certeza quero aproveitar. Mas pelo nosso papo assim mesmo, como é que foi quando tu chegou lá assim? Porque tu tinhas uma ideia na tua cabeça,
Putz, cara, isso
da
daí é muito doido.
internet, do, sei lá, de como seria chegar lá. E como
Sim.
foi te pegar um avião e ir para lá? Como é que foi mudando a tua cabeça a respeito disso, os medos e o que tu encontrou lá, assim?
Cara, foi minha primeira viagem assim longa de avião, foi minha primeira viagem para a Europa. Eu não tinha feito nenhuma viagem tão longa de avião, fui sozinho, querendo ou não, tinha 21 anos na época, e a gente, sei lá, a gente fantasia achando que vai dar tudo muito certo de começo, né? E eu cheguei lá, fui recebido pelo meu amigo, praticamente um irmão hoje para mim, o Mihai, e lá em Bucareste.
Manda um abraço em romeno pro Mihai, que ele vai estar ouvindo.
Mihai fratele meu te pup, mulțumesc foarte mult pentru tot. Ele vai entender, ele vai
O
pegar a
mútuo mesmo
mensagem.
que eu entendi, mas tudo bem.
Ah, boa. Então, aí ele, só que aí as coisas, eu achava que eu ia começar a engatar entrevista à torto e à direito, né? Como se nada fosse nada assim, e não era assim, né? Eu precisava ter um pouquinho mais de paciência. Então a minha primeira semana lá foi tipo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu cheguei a balançar assim, cara, que eu fui inventar de fazer, cara?
Onde é que eu fui me enfiar?
Olha o que que eu tô fazendo. E no fim das contas eu descobri que eu não falava romeno tão bem quanto eu achava que eu falava. E essa habilidade e essa proficiência eu fui só ter durante a viagem, eu fui
Com
pegar,
certeza.
né? Então, por exemplo, a primeira entrevista que eu fiz foi com o Ilie Balat, que é o grande ídolo do Universitat Craiova, faleceu
Cara, de
recentemente.
cara tu já pegou o
O
cara, o maioral, assim, o maioral.
exatamente. A referência, o grande ídolo da história do clube foi a minha primeira entrevista. E o Mihai tava lá para me ajudar. Então, eu conseguia perguntar as coisas, ele respondia. Só que eu pensei, cara, eu vou precisar de ajuda para alguém traduzir isso aqui depois, quando eu voltar para o Brasil.
Com certeza.
Mas 3 meses depois, eu fui começar a montar o documentário, assisti aquela mesma entrevista inteira e eu entendi tudo.
Ah, que massa.
Foi muito doido isso, sabe? Então, foi uma evolução esses 3 meses, né? De entender as coisas, de ir pegando, de adaptação, falar com todo mundo. Entrevistei depois, fiz uma entrevista à parte do TCC, que foi com o Hadi, né? Que é o grande ídolo do futebol de lá. Foi uma história também muito doida para conseguir essa entrevista. Foram mais de 20 entrevistas ao longo desses 3 meses.
Pô, que legal, cara.
Pessoal me apoiando, aí participava de programa de TV, participava de programa de rádio.
Foi bastante programa de TV, programa de rádio?
Sim, até em 2020, até esse ano, quando eu fui, né? Eu passei férias lá, fiquei 3 semanas com a minha noiva, noivei em Brasov, e a gente passou por 4 cidades. E quando, em Bucareste, em Craiova, que foram as cidades que eu passei em 2015, o pessoal queria também, participei lá de coisas também, mesmo 5 anos depois. Então,
Quer
muito,
dizer,
muito
então, que tu
também
és
por causa
uma
dessa situação.
celebridade na Romênia.
Uma sub-celebridade.
Poderia participar do Big Brother Romênia.
Da Fazenda, talvez.
Tá fazendo. Cara,
Não, mas não
muito
chega
legal
nesse
isso, cara.
ponto, sabe? Mas assim, eu realmente teve um ponto que eu tive mesmo uns 15 minutos de fama, assim. Foi muito, muito engraçado, sabe? Por exemplo, esse ano teve um tio aleatório, eu tava patinando com a com a minha noiva e com o meu amigo Ion lá, que me hospedou em Bucareste dessa vez. E o tio do nada me reconheceu que tinha me visto na TV no dia anterior e quis tirar uma foto, sabe?
É mesmo?
Bizarro, assim. Eu fiquei de cara. E a
Que
gente ficou
legal.
rindo disso o resto do dia. Então, é uma. Eu falo sempre isso, assim, porque os meus pais, a minha família, os meus amigos, às vezes eles acham estranho porque, por exemplo, eu quero voltar para lá. Eu já fui 2 vezes e eu quero voltar para lá. E eles falam, cara, conhece outros lugares, tens que ir para outros lugares. E eu sei que eu tenho que ir, né, conhecer mais lugares e tal. Mas é diferente porque nos outros lugares eu não tenho o que eu tenho na Romênia. Lá é uma relação muito de casa, sabe? Tipo, de eu realmente chegar e conseguir me sentir em casa e ter amigos lá, que, por exemplo, se eu for para outro país, eu não vou ter, vai ser um turismo diferente, né?
Sim, com
E lá
certeza.
é uma outra relação, então tem muito disso também. Não é
Caramba.
só, né?
Mas muito legal. E eles acompanham o futebol brasileiro de qual maneira, assim? Porque eu já vi vários países que acabam passando o Campeonato Brasileiro até horário nobre, assim, né? A Copa do Brasil e coisa. Como é que é a relação deles de assistir o futebol brasileiro? Não apenas os jogadores dos grandes clubes europeus, né? Mas o futebol
Sim.
nacional chega a ser transmitido lá?
Chegava, uma época chegava, só que era ao vivo, e aí, por exemplo, um jogo à noite lá era de madrugada, por exemplo, né? Eu, por exemplo, eu dei um jeito de ver, coloquei lá o Sport TV Play, né? E vi o jogo do Brusque. Por exemplo, eu não fiz o jogo do Brusque, não fiz o jogo contra o Brusque, contra o Sport, contra o Remo, eu não fiz. Foi o meu colega que estava cobrindo minhas férias, e eu assisti de lá, e era já. De quase meia-noite para madrugada. Mas eles não conhecem muito mesmo, assim. Eles têm noções, assim, pequenas noções, eles conhecem grandes jogadores e tal, mas sabem nomes de alguns times, mas é muito desconhecido por muita gente, a não ser o pessoal mais hardcore mesmo, mais fã, assim, que saiba. E aí eles querem às vezes se exibir, pô, uma vez fui lá, apostei no Coritiba, e aí ganhou um jogo lá e tal, o jogador X lá, o fulano. Sabe, às vezes eles querem também passar, assim como eu gosto de mostrar para eles que eu conheço eles, quem sabe tenta fazer isso comigo, assim.
Entendo.
E é legal, mas não dá para dizer que param tudo para ver uma final de Copa do Brasil, não dá para dizer isso.
Não, com certeza. Eles devem ter até mais o que fazer, porque eu acho que é 4 horas de diferença, né, do horário, né?
Às vezes é 6.
É, não, aí é
Então,
complicado. E a gente já
dificulta.
transmite futebol muito tarde aqui, né? Na minha opinião, é muito tarde os nossos jogos, né? Principalmente
Tem
o
jogo.
final da noite, assim. E aí, para eles, vai ser. Estão quase na hora de começar a trabalhar já.
Isso, por aí.
Além do futebol, alguns países ali têm bastante outros esportes bem fortes também, né? Tipo, hóquei no gelo, alguma coisa assim. A Romênia tem algum outro esporte que ela torce tanto quanto o futebol, assim? Como é?
A Romênia, ela tem um dos grandes ícones do esporte, a Nadia Comaneci, né?
Ah, Nadia Comaneci, verdade.
Que é de lá, mas não é como se a ginástica fosse um esporte super popular. Mas tênis é um esporte muito popular na Romênia. Eles gostam, tem a Simona Halep, né? Que é uma tenista do WTA aí, que sempre lidera, está sempre entre as melhores do mundo. E também tem o handebol deles é muito forte. A Cristina Neago é uma das principais jogadoras do mundo. A Romênia tem time campeão europeu de handebol, principalmente feminino. E eles gostam de alguns outros esportes, assim, mas não são necessariamente fortes neles. Mas esportes populares, eu diria handebol e tênis, assim, são junto do futebol, são bem fortes, assim.
Eu citei o hóquei no gelo porque eu sei que a Polônia tem uma tradição nisso, até a Eslováquia, talvez até mais forte.
Ele tem
E.
muito pouco, tinha muito na Romênia comunista, tinha mais, né? Naquela época o esporte da Romênia era muito muito forte mesmo. Assim como em todo o bloco comunista, né? O esporte era muito forte.
Era muito forte.
Mas eles têm lá, mas é muito pouco. Hóquei, inclusive, hóquei no gelo é um esporte que eu curto bastante até. Tenho tentado acompanhar bastante, assim.
É legal. E eu acredito que é o esporte que mais se beneficiou da melhora da imagem da TV foi o hóquei no gelo, porque imagina ver aquela bolinha de, né, aquele puck,
Sim.
aquele disco,
Disco
numa TV de 14 polegadas com
preto e branco
chuvisco. Não, é possível.
e sombra. É, às vezes até é complicado, às vezes, para a gente achar, né? De vez em quando. De vez em quando, se eu pego um vídeo aleatório no vídeo. Não, pera aí, vou voltar e tentar achar. Cadê o puck mesmo para pegar a trajetória? Mas rende isso.
Mas o campeonato romeno, né? Ele conta com quantos times hoje, assim, no, na elite?
Campeonato romeno hoje tem 16.
O
Já teve 18.
Romenão.
Romenão. Romenão da massa, minha paixão. É, tem 16 times. É, um regulamento hoje que eles fazem meio sem pé nem cabeça, assim, tipo, é turno e retorno, depois divide em dois para ter mais uma fase de pontos corridos com os pontos divididos pela metade.
Só para alongar o campeonato.
É, para ter jogo, assim, sei lá o que eles estão pensando, mas
Mas eles têm segunda, terceira, quarta, quinta divisão ou não?
tem. Só que aí na terceira já chega um negócio meio semiprofissional, assim. Aí na quarta é uma várzea. Aí na quarta eu fui em 2015 ver um jogo em Piteste que foi 10-0 o jogo.
10
É.
Olha, mas a Várzea ela tem o seu valor. Eu gosto da,
Amo,
né?
amo,
Acho legal.
amo.
Mas, por exemplo, ali na primeira divisão são 16 clubes e
Uhum.
é bem
Era
sem.
um 14, até
Era
o ano passado
14.
era um 14, ficou um tempinho, era 18, aí caiu para 14 do nada e agora voltou 16.
E é bem distribuído as forças do futebol romeno ou não?
Sim, bastante. É... Lá é muito inconstante, dependendo da situação, porque é complicado dizer, porque lá são os donos, né? Os clubes não são clubes como no Brasil. Lá tem dono, só
É uma
que.
liga, tipo uma liga, uma NBA, por exemplo, uma NFL, assim que os clubes têm
Não,
o. Não, não é
não,
assim?
não, não seria, não sei, não chega a esse ponto, mas, por exemplo, mas tem uma rotatividade estranha. Então, por exemplo, se num ano o dono do time não quer mais investir, o time quase que acaba, sabe? É
Ah, é?
muito, tem coisa muito inconstante. A gente vê grandes times do futebol romeno, às vezes, falindo e tendo que voltar da quarta divisão, assim. Isso aconteceu com quase todos.
Nossa.
E é bem inconstante. Então, acaba tendo um rodízio de forças muito pelo poder financeiro, dependendo do que o clube tem, né? Mas sempre tem uns que ficam no topo. Por exemplo, o CFR Cluj é um. Né, um time até um pouco mais conhecido porque já frequentou Champions League e tal, então ele vem
Sim.
aí nesse século, ele vem bem constante, por mais que tenha tido uma má fase aqui e ali. É, o Craiova hoje é uma das principais, está disputando liderança. O Steaua, que é o FCSB, né, que é o Steaua é outro time que teve um conflito parecido com o Craiova, então tem há mudanças, há rodízios, né, mas. É, algumas permanecem, né?
Esses times, né, como tu citou no começo, a maioria na época da União Soviética eles tinham era o time da polícia, o time do exército, time dos
Uhum.
bombeiros, né? Como que isso foi passando para a mão da iniciativa privada? Tu sabe dizer?
Foi um caos que tu não tem noção. É, sério, foi um negócio, foi uma transição muito caótica, porque inclusive fala um pouco disso no documentário, e essa é uma das brechas pelas quais existem esses conflitos hoje. Então, por exemplo, para algumas pessoas, a privatização foi a criação de um novo clube, entendeu?
Ah,
Então já seria um clube meio falso ali no meio. Então já
entendi.
abriria a brecha para por exemplo, aconteceu com o Steaua. Aí agora os caras lá do exército fundaram o Steaua e disseram: não, esse é o verdadeiro, que o outro cara lá tem é o falso.
É tipo o Beck de Blumenau que era uma coisa e a
Muito.
outra.
Por aí, muito por aí. E isso é muito constante. Então, e esses clubes que eram sempre financiados pelo Estado, eles passam nas mãos de empresários, mas ao contrário do que o senso comum possa dizer, não são tão longe de ser grandes gestores, sabe? Então, é falência atrás de falência, com dívida, uns caras meio assim, um estilo meio mafiosinho, assim, sabe? Os caras não têm o menor traquejo para o que eles estão fazendo. Tipo, o clube meio que caía no colo deles e aí acontecia muita coisa complicada. Houve uma época. Os anos 90 da Romênia foram anos de transição muito caótica. Isso se refletiu nos esportes também. O futebol sofreu muito com isso. Porque não houve um planejamento, né, para os times se manterem. Acho que não só na Romênia, né? Boa parte dos países daquele lado da Cortina de Ferro eram assim.
Sim. Qual a maior torcida, talvez, da Romênia hoje?
Olha, é difícil dizer. Eu diria que é difícil porque seria o Steaua na prática, só que o Steaua perdeu muita torcida com esse conflito.
Certo.
Eu diria que estaria entre Steaua e Dinamo, que são os dois principais.
O Dinamo é de Bucareste também, né?
Dinamo de Bucareste também. E
Isso.
aí o Craiova é uma das maiores também. Ele estaria ali entre a terceira e a quarta.
Existe uma. Como tu identificar uma torcida mais apaixonada, talvez, ou é uma coisa bem parelha isso?
É bem parelho, mas a gente consegue elencar algumas. A do Dinamo é uma. Os caras são doidos. Eu fui num jogo deles em 2015 que era coisa de louco. O Dinamo tava bem naquele ano. O Craiova tem uma torcida muito, muito fanática mesmo. É, outros times que tem o Rapid também.
Sim.
O Rapid Bucareste. Aí tem outras também, um pouco mais. A Politécnica Timișoara. O próprio Universitatea Cluj, que é o rival do CFR Cluj. Dá pra ir elencando.
Temos um histórico de brigas forte ou é mais tranquilo? Algo mais,
Existe.
algo ao estilo da Turquia, assim, ou é mais tranquilo?
Acho que seria um pouco mais tranquilo, mas existe sim, existe sim. As torcidas ultras lá, elas são muito fortes e em alguns momentos, né, elas, claro, fazem umas bobagens ridículas, né? Coisa de, infelizmente, a gente vê, né? Não é só lá, mas
Sim.
jogar rojão no estádio, no gramado, marcar de fazer briga. Teve rolos muito. Hoje não tanto, mas no passado tinha brigas assim que eu ouvi dizer de amigos meus de lá que eram muito feias mesmo, assim.
Os ultras do
Coisa.
leste europeu, eles são mais conhecidos por um extremismo de direita, né?
Ah, isso é,
Ali
infelizmente.
também.
Em algumas torcidas, sim, isso se vê. É bem chato isso. Isso se vê, sim. E infelizmente existem episódios de racismo, né?
Assim, sim.
Não são assim uma frequência, não se vê toda semana, mas assim, volta e meia vê o quarto árbitro lá naquele caso do
Isso
Paris
mesmo, é.
Saint-Germain, o Sebastian Coltsesco, ele comendo, né? Então, infelizmente, isso mancha um pouco a imagem do país, né? Para quem não. O pessoal já não conhece o país. Aí quando. Às vezes é a primeira vez que tá ouvindo o nome do país. Aí. Às vezes é com episódios desse tipo. Mas tem gente, brasileiros lá de muito tempo, só para completar. Brasileiros que vivem lá há muito tempo. Um exemplo é o Eric de Oliveira, um meia lá, muito bom, que tá há anos lá, se casou com uma ex-jogadora de. Não lembro se é de vôlei ou handebol. E é praticamente romeno, enfim.
Bom,
Tá muito bem, obrigado, além de
uma história
outros.
bonita lá.
Tem muita.
O que eu até pensei, né, em te perguntar a respeito desse caso ali da equipe de arbitragem romena, é que eu acabei lendo no Twitter um fio de um jornalista
O
que
Emanuel Orocho, não?
acho que era, que ele alegava
É.
que existiu um desentendimento a respeito do idioma. Porque a palavra negro em romeno é a palavra que se usa para preto, né? Não existe distinção.
Não,
É que é muito difícil explicar
não, não,
isso,
se, não, não
porque.
seria, não teria a conotação, por exemplo,
Isso.
do nigger, né?
Do
Que é uma
nigger.
palavra bem
É.
tabu em inglês, assim, né?
Muito. Eu lembro que eu estava na aula de inglês, que eu fiz aula. Eu morei na Austrália e eu fiz a minha aula de inglês lá, e a minha sala tinha bastante latino, né? E latino e asiáticos. E o professor, lembro que ele falou que a gente não poderia, uma menina lá usou o termo negro para se referir a uma pessoa afrodescendente. E ele arregalou os olhos e falou: "Cara, não, tu não pode usar esse termo." Aí ela disse: "Ah, mas no meu país esse é o termo que eu deveria usar para não estar cometendo um racismo." Aí ele sério, né? Ele não acreditou. Aí ela falou: "Sim." Ela era da Colômbia. Aí eu peguei, né? Pedi a palavra, falei assim: "Não, no meu país também, né?" Naquela época, hoje em dia eles estão mudando um pouco isso, né? Naquela época a gente falava negro para se referir a uma pessoa afrodescendente sem estar desvalorizando ela, né?
Sim,
E hoje eles estão tentando.
o negócio daquele caso foi que tu podia identificar a pessoa de outras formas, né? É como acho que foi como o Dembabá falou ali para ele. Se fosse o do lado que é branco, não ia falar, não, fala, expulsa o branco lá. Não, esse que é o negócio, né? Acho que não ia falar dessa forma. Então, claro, na conotação, talvez não tenha aquela intenção de ter sido deliberadamente racista, mas no frigir dos ovos e com toda a comoção que se teve, e com a pessoa que se ofendeu, né? Com o Lebo ali, com como ele recebeu, ali ficou complicado. Então,
É,
eu
com certeza.
adoraria poder defender, mas, cara, é uma questão muito complicada ali, né?
É, eu
Então.
coloco uma culpa grande na arbitragem, no todo, mas principalmente em quem escolheu, porque esse tipo de palavreado, esse tipo de situação, com certeza é sabido de antemão, né?
E é uma falta de preparo, né? Tu
É uma
tem que
falta de
estar num
preparo.
jogo, tu tem que estar num jogo internacional e saber que
Exatamente.
termos, né? Tu consegue falar e não.
Eles conversam, lógico que eles conversam em romeno no ponto deles, ok? Mas é uma situação que, assim, eu acredito que a pessoa tem que estar sabendo disso de antemão, porque vai ocasionar
Sim.
problemas, né?
É, tá, tem risco.
É, então, assim, meu Deus, né? A gente está falando de um torneio disputado na Europa, que todo mundo sabe as diferenças que tem ali de língua e idiomas, todo mundo, vamos dizer assim, se conhece, né?
Sim.
Então, seria até fácil de erradicar isso, mas não foi feito.
Pois é.
Mas eu achei até estranho aquela situação, porque o povo romeno, ele sofre muito preconceito na Europa, né?
Sofre, e aí, esse que é um negócio, porque aí, por exemplo, às vezes no senso comum de lá. Eu vou ter que tomar muito cuidado falar isso. Às vezes, no senso comum de lá, eles não. Às vezes, eles. Como eles são um país pouco miscigenado, com abertura um pouco maior para o mundo recente, às vezes eles realmente não entendem por quê, sabe? Por que estão sendo. Às vezes, eu entendo que às vezes existe não existe uma maldade, mas assim, você já poderia estar sabendo mais, sabe?
Já poderia.
É, e aí, às vezes, eles contestam isso, tipo, ah, mas. Quando começa a gente chamar de cigano, não sei o quê, e aí ninguém faz nada pela gente, né? Então também tem essa questão. O pessoal conhece pouco lá também para saber às vezes o que eles passam fora do país, fora da Romênia, né? Eles sofrem preconceito, como você falou. É uma questão assim muito muito complexa, assim, de preconceitos, de formação de cultura do povo, mas é, assim, no assim, a gente fala no povo no geral, né? O que eu notei, visão super pessoal, foi que há episódios como em qualquer outro lugar e há receptividade muito boa, como em vários lugares
Sim.
também, né?
É, eu lembro que eu senti esse preconceito, senti não, eu vi esse preconceito da Romênia quando eu estava na Bulgária, na cidade de Sófia, meu último dia assim da viagem, e a gente encontrou uma brasileira. Ela era casada com, ela é, deve ser ainda, casada com um inglês, e ela viu a gente falando português e ela se aproximou, né? Aí, primeiro que ela olhou para mim e falou assim: "Ah, olha, não achei que você era brasileiro, não. Você tá barbudo ali, parece turco." Aí eu falei: "Não, não, sou brasileiro, não sei o quê, babá." Aí lá, vocês estão aqui há tanto tempo, estão vindo aonde? Ah, aí eu expliquei para ela: "A gente tá vindo lá da Romênia, assim, assim, um país muito bonito, muito legal, a gente adorou." E de fato, a Romênia é lindo, muito lindo.
É espetáculo o negócio.
Espetacular. Aí eu, né, rasguei elogios um monte. E ela falou assim: "Sério? Eu sempre tive muito medo de ir para a Romênia, porque quando a gente vê alguém cometendo algum assalto na Inglaterra, são os romenos." Ela falou assim. Assim.
Aí.
Aí eu pensei: "Meu, cara, que complicado." Né? Eu não sabia dessa lenda, né, lá, ou desse preconceito, né?
É um preconceito,
E
tem
ela
um
falou:
preconceito,
"Ó,
sim.
que quem assalta, quem bate carteira, principalmente, ah, são os
Ah,
romenos, não sei o quê."
putz.
Aí eu acabei descobrindo essa pecha negativa, né? Aí eu disse
Tem
para ela:
sim.
"Olha, lá a gente não se preocupou com nada de onde está minha carteira, onde está meu celular, e não aconteceu nada, não tivemos nenhum problema assim de nível nenhum." Ela até ficou impressionada, falou pro marido dela, mas eu lembro que era, pelo que eu entendi, dele falar assim, ela era uma coisa mais da cabeça dela, assim. Ele era mais conciso nos comentários, assim.
Sim. Mas
Mas
é complicada a questão de lá. É, tem uma rivalidade muito grande com a Hungria também, né? Então eles trocam muitas ofensas de todos os tipos de preconceito, né? Coisas de rivalidades locais.
Eles sempre contam a história do Michael Jackson, que chegou em Bucareste
Ele falou
e
Budapeste?
falou Hello, Budapeste.
Nossa, eu tem isso.
Isso
Pô,
essa
aí é
dá briga, né?
para sair do show, né? Essa aí é para sair do show.
Mas assim, a respeito ali da Romênia, né? Tu foste duas vezes, então, tu
Duas vezes.
noivou.
Fui em 2015, fiquei 3 meses, né? Aí lá eu fiquei uma semana em Bucareste, depois 2 meses em Craiova e depois mais 3 semanas em Bucareste. E aí esse ano agora, em fevereiro, eu passei minhas férias lá, noivei em Brasov. Fui em Bucareste, foi o quadrado mágico ali do mapa. Foi Bucareste, Brasov, Sibiu e Craiova. E aí depois voltamos para Bucareste. Foi
Legal.
excelente, porque eu tive mais tempo para passear, né? Eu fiquei 3 meses lá, não estava passeando muito, estava preocupado com fazer as entrevistas e tudo mais.
Sim, era mais
Então
trabalho.
teve isso.
Mas isso já foi outra, com certeza foi outro trabalho para conseguir explicar para os amigos que tu ia noivar na Romênia, né? O pessoal
Pois
deve ter
é.
achado bem inusitado, né?
E aí era engraçado porque todo mundo sabia que eu ia noivar lá, menos a minha noiva, porque eu contava para eles em romeno, né? Falava para os meus amigos em romeno, ela não estava entendendo. Falei para o taxista que levou a gente lá para o Castelo do Drácula: oh,
E
hoje
ela do
na volta
lado.
eu vou noivar. E ela do lado, nem aí, sabe? Só observando, tirando as fotos. E eu: não, vou noivar com ela. Ah, vocês vão noivar? É, vai ser depois, quando a gente voltar do Castelo do Drácula, voltar para Brasov, vou noivar lá. E ela atrás, ouvindo ali, nem
Mas
sabia.
tu noivou no Castelo do Drácula ou não?
Não, não, foi no mesmo dia que a gente foi. A gente foi para lá, era 14 de fevereiro, não era a intenção, mas acabou sendo o Dia dos Namorados Internacional, né?
Ah, sim, o
Acabou sendo, não, mas não tinha intenção nenhuma. E aí voltamos de lá, almoçamos, e aí eu já aproveitei, porque ela gostou muito de Brasov, e talvez ela não gostasse tanto das outras cidades. Eu pensei: ah, vai ser aqui.
É
Então
verdade.
vamos nessa.
É como aquela regra do stand-up, né? Tu tem que sair quando tá no alto, né? Então.
É, aí já fiz ali. Ela gostou das outras cidades também, tudo mais. Primeiro jogo que ela foi em Brasov, primeiro jogo de futebol da vida dela que ela foi.
Primeiro jogo de futebol da vida.
Que ela foi um amistoso entre Brasov da terceira divisão e Chorogorla da quarta, 10-0 pro Brasov. Frio, 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 frio com chuva, cara. Fiz isso no dia seguinte do pedido de noivado. Porque já pedi assim, pedi já, né? Porque se eu fizesse antes, ela não ia aceitar, né?
Não, já.
Levo ela para um jogo desse, depois peço para noivar, ela joga a aliança na minha cara. Mas deu certo. Tô
Deu
aqui, tô
certo.
com a aliança na mão ainda.
Eu acho engraçado isso que esses locais inusitados, assim, aliás, parabéns pela coragem e por ter feito algo inovador, né?
Obrigado.
Porque eu gosto de coisas diferentes. O pessoal que vai noivar nos locais clichê, eu já acho, ah, clichê.
É, muito fácil. Em Paris é fácil, né?
É fácil, né?
Torre Eiffel é muito tranquilo. Quero ver lá na praça lá de Brasov, perto da Igreja Negra.
Vai
Vai lá
lá.
fazer. Quero ver como é que é.
Assim é muito mais legal. Mas mais alguns planos assim a respeito da Romênia, quem sabe talvez um jogo amistoso entre o Craiova e o Brusque.
Nossa, ia ser legal, ia ser legal. A minha torcida, claro que ia ser pro Craiova. Mas sim, seria bacana. Inclusive, o dono de um dos Craiovas disse que quando eles voltassem para a primeira divisão, iam fazer uma pré-temporada no Brasil.
Ah,
Vou
é?
ver. Vou ver quando chegar, vou ver. Porque agora tem um Craiova na primeira e um na segunda, né? Os dois lá.
Pois é,
Então.
esse imbróglio continua.
Continua, continua. Torcidas divididas, muita guerra lá e segue. Dá
E o
para
que.
fazer um documentário
Ah, mais
dois,
um.
a missão é
E
seguir.
o que muda para tu saber qual é qual dos times?
É que um é o futebol clube e o outro é o clube esportivo. É essa a diferença. Os escudos têm leves semelhanças também, mas
As
é
cores todas
basicamente isso.
iguais.
As cores são azul e branco, o hino é o mesmo.
Cara, que
Muito
loucura isso.
complicado.
E existe alguma maneira de resolver essa situação?
Não, vai ficar assim, vai ficar
Vai ficar
assim.
assim para
Não
sempre?
tem, porque um apresenta documentos de um lado, outro apresenta documentos de outro, aí tem processo daqui, processo de lá. Mas assim, no fim das contas, os documentos não importam tanto a partir do momento em que a opinião pública tá ali, né? Então, se a torcida tá dividida, no fim das contas, meio que pouco importa, né? Se o documento tá com X ou com Y, a divisão vai continuar. Não tem muita solução nesse caso.
Como é que é quando os dois times se enfrentam?
Eles se enfrentaram duas vezes só em 2013, na segunda divisão. Foi 0-0 os dois jogos.
E
E
as
muito pegados os
torcidas?
dois. As torcidas migraram porque o UFC, o futebol clube, ele acabou ficando desativado por um tempo. Então muita gente que estava sem clube e viu o outro time crescendo acabou indo junto.
Sim.
Teve uma vira-casaca, inclusive eu fui um deles. Eu fui um deles. Hoje eu gosto dos dois, torço para os dois, não tô nem aí, cansei já desse conflito, né? Hoje quem ganhar para mim tá bom, mas enfim, tem uma tensão muito grande entre as torcidas. No começo teve gente que era amigo e parou de se falar, assim, com essas
Ah, é?
histórias
Teve
que a gente vê. Teve conflitos sérios, assim, nas pessoas.
alguma situação de briga de bar, boteco, sair na porrada?
Que eu vi, ouvi, não, mas com certeza deve ter sido muita pichação para lá e para cá. Vocês são escravo daquele cara lá que fica que voltou com o time. Ah, vocês são escravo lá do partido X, porque um dos times, o surgimento de um dos times teve uma influência política no meio, então teve de tudo. Eles têm as trocas de acusações deles e isso continua,
Cara, que
né?
história fantástica isso.
Aí tá.
Então, isso com certeza vai dar pano para manga para muitos anos
Muitos anos vai ser.
e vai fomentar a rivalidade cada vez maior.
Sim, imagina agora se o UFC subir para a primeira. Tá fazendo uma boa campanha, vai ter os dois Craiova na primeira, vão voltar a jogar entre si.
E Craiova tem só esses dois times ou tem mais?
Já teve outro, só que eram quase segundo os times da cidade, assim. Não havia uma rivalidade assim muito grande. O principal é ele, porque, pô, foi semifinalista de Copa da UEFA, chegou em quartas de Champions no passado. Ele teve muitos bons resultados, assim. E foi campeão 4 vezes da Romênia, tem vários títulos, enfim.
Bom, então subindo, tu volta a ser notícia na Romênia e quem sabe tu acaba dando mais entrevistas para os jornais e TVs de lá, né? Sites ou sei lá o que tudo.
Ah, seria. Eu gosto sempre de ficar falando. Eu gosto muito de falar a língua de lá, então.
Tu tens a
É
única
legal.
oportunidade quando estás lá, né?
Ou com amigos, assim, né? Às vezes
Pela
um
internet.
aniversário, liga, internet e tal. E vai se falando.
É muito complicado tu fundar o clube de canto romeno em Brusque, por exemplo.
Não vai dar certo.
Só tu ali.
Só sou eu ali. Não vai ter muita gente, não. Mas é
O bar
engraçado porque
oficial da torcida Craiova.
tô eu ali com duas Brahma. Mas é complicado, assim, porque é curioso que no meu blog tinha muita gente do Brasil que às vezes se interessava mesmo e ia ver. Claro, não estamos falando de menos de 50 pessoas, 100, ou então alguma pessoa que vai procurar um negócio específico e acaba achando. Mas tinha umas pessoas, assim, que têm suas
Olha,
simpatias pelos times e tal. Somos uma espécie rara.
eu dou, tu fala 50, 100 pessoas, mas assim, eu de fato, eu dou muito valor para esse tipo de público. Imagina uma sala com 100 pessoas, né? É muita gente.
É verdade.
Na internet a gente está acostumado com números muito grandes, milhões e coisa e tal. Aí a gente pensa assim, ah, 100 pessoas, não é ninguém. Mas, cara, é muita gente. Às vezes chega até essa população inteira de uma cidade.
Verdade, verdade.
Mas o que tu hoje, assim, né, a respeito de jornalismo, assim, tu tenta, projeta para o futuro, assim, no caso, né? Tu tá descobrindo hoje o Brusque, tá descobrindo o Jornal Município. O teu blog ele tá um pouco parado ou ele vai voltar à ativa?
Cara, eu quis voltar em outubro, quis voltar em agosto ali, porque era uma parte que ainda não, o Brusque não tinha voltado a jogar e eu queria voltar a ter esse trabalho com esporte um pouco. Eu tava muito fazendo geral de novo, né, no jornal.
Sim.
E aí eu pensei em voltar e achei que ia dar certo, só que me falta tempo hoje. E querendo ou não, é um hobby que é praticamente a mesma coisa que o meu trabalho, então acaba sendo às vezes um retrabalho,
Certo.
né? E levando em consideração que o Craiovano cumpriu sua missão de tornar o time um pouco mais conhecido e de me fazer aprender mais sobre o que eu tanto amo, acaba se perdendo um pouquinho, né? Eu adoraria voltar com tudo, só que hoje eu realmente não tenho, não tô tendo tempo, porque senão eu não faço mais nada, né? Vou ficar todas as manhãs só no Craiovano, o resto do dia no jornal,
Jornal.
e aí depois eu não tenho mais. Vou fazer o quê? Tem a louça tá lá para lavar, né? É bom jogar um videogamezinho de vez em quando, ver um joguinho, então acaba conflitando bastante. Não
Sim.
era fácil fazer o Craiovan, mas eu tinha tempo, eu estava na faculdade, era outro tempo da minha vida.
Com certeza. E a respeito do próprio ali do blog, o que tu domina ali é, né, a escrita, assim, mas tu já te aventurou em outras frentes, tu fez documentário ali, alguma coisa relacionada a vídeo, talvez tu tenha, tu projeta, até mesmo hoje, agora tá na moda, né, podcast. Eu posso falar que eu tenho podcast desde 2002, 12.
Quando nem se
Então,
falava em podcast
é,
direito ainda.
exatamente. Não tenho ininterruptamente, mas já naquela época eu já fazia, né? Mas é uma área legal.
Eu gosto bastante. Hoje eu não tenho planos assim, eu gosto muito do que eu faço hoje, né? Ou querendo ou não, eu putz, estou num lugar super privilegiado, fazendo o que eu gosto, cobrindo futebol, cobrindo um clube que vem crescendo. Tive a sorte de começar a cobrir quando começou a explodir na Série D, né? Então, tô há pouco tempo, tô também. Então, não
Pode-se
tenho,
falar que
assim,
tu é pé
muitos
quente.
planos. Pois é. O que vai contra os históricos recentes, assim, que eu tinha com essas coisas de esporte. Afinal, eu sou vascaíno, então era, né? Então teve isso. Mas assim, agora eu tô. Eu adoraria um dia morar na Romênia, trabalhar lá, né? Fiz também, como tu falou, fiz documentário, fiz entrevistas em vídeo também. Curto muito rádio, trabalhei por um tempo também. Mas hoje tô muito satisfeito com o que eu. Com o meu trabalho hoje.
Com certeza. Mas o João Vitor, a gente vai encerrando aqui os 57 minutos. Queria que... Agora me senti Jô Soares.
Pois é. Tirei daí a referência, pegou.
Boa, muito boa. Mas a gente não tem plateia, né? Para mudar o. Ah! Mas eu queria que tu desse as tuas declarações finais, teu agradecimento, né? E, por favor, onde a gente pode encontrar tanto o teu livro quanto o teu documentário, para a gente estar podendo assistir, né? Eu fiquei super interessado agora.
Beleza. Primeiro, Buda, te agradecer aí pelo espaço, pela oportunidade. Para mim, realmente é inusitado, é quase um crossover estar falando, de certa forma, para Brusque, né? Sobre Romênia. Então, são duas faces da minha vida que não se encontravam assim. O documentário se chama Craiova versus Craiova. E encontrável no YouTube, facilmente
Legal.
ali, só procurar ali, tá na íntegra. E o meu livro se chama Fotbal, Fotbal, futebol em romeno, né? Fotbal, Aventuras, Tristezas e Alegrias Romenas, da editora Multifoco. Pouquíssimos exemplares comigo, na verdade, já tá quase esgotado. Talvez tenha alguma coisa no site da editora, ou na estante virtual. O meu pai tem um sebo e tava vendendo uns esses dias.
Legal.
É
Show
isso.
de bola. Literalmente, show de bola, João Vitor.
Valeu, Buda.
Roberge, não é Roberge.
Não é Robert G.
Mas, cara, agradeço muito a tua participação aqui. Foi
Valeu.
muito legal aprender sobre o futebol e a cultura romena.
Obrigado,
E.
obrigado pelo tempo e pela paciência aí também, né? Que às vezes o cara fala mais comendo a cobra
Olha, se deixar, eu acho que a gente ia mais uma hora, mas não tem problema. Eu gosto de manter um pouco no assunto, senão a gente. Daqui a pouco tá falando de Star Wars e.
Ah, sim. Tá procurando Wikipédia sobre qualquer coisa, assim, doida.
Mas beleza, obrigado. Esse foi o 57 Minutos, hoje com o João Vitor Roberge, e sucesso a todos, um abraço.
E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.